para esse primeiro... Bom, como o doutor Gilberto acabou de chegar, nós temos o quórum completo. Eu chamo para julgamento a apreciação dos embargos de declaração oposta nos autos do recurso administrativo Sistema Eletrônico de Informação 19-16-2237-000063-2018-52 pelo promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho, em face da decisão proferida pela Câmara de Procuradores de Justiça, que na terceira sessão ordinária, exercício de 2019, rejeitou as questões preliminares suscitadas pela defesa e negou provimento ao recurso para condenar o embargante à pena de disponibilidade compulsória. Com a palavra, a eminente procuradora de Justiça, doutora Maria da Conceição de Moura.
Senhor presidente, senhor corregedor, pelo promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho, em face da decisão proferida pela Câmara de Procuradores de Justiça na terceira sessão ordinária, realizada em 10 de abril de 2019, nos autos do recurso administrativo interposto pelo ora embargante. Na oportunidade, o colegiado, à unanimidade, rejeitou a preliminar de inépcia da inaugural e, por maioria de votos, afastou a prestação de nulidade da decisão recorrida e negou provimento ao recurso, mantendo a aplicação ao recorrente da pena prevista nos artigos 218, combinado com 219, inciso 2, ambos da Lei Complementar número 34/94, aplicada pelo Corregedor Superior do Ministério Público no âmbito do PDA, portaria número 32/2017. Sustenta a defesa a ocorrência de omissão no indeciso quanto à apreciação da questão superveniente à interposição do recurso, bem como de prova testemunhal produzida na fase instrutória. Aduz que o voto condutor teria deixado de valorar depoimentos favoráveis ao embargante que atestariam a não utilização de sua condição de membro do Ministério Público para obtenção de benefícios em negócios realizados pela esposa Lorenza Maria Silva de Pinho, bem como a ausência de conhecimento prévio do recorrente quanto à utilização de cheques de sua titularidade por Lorenza. Em razão do pedido de concessão do efeito infringente ao julgado, foi determinada a intimação da Corregedoria Geral do Ministério Público, que se manifestou pela rejeição dos presentes embargos de declaração nos termos de contrarrazões do 000-45340. É o relator. Com a devida vênia, o vício alegado pela defesa não subsiste. Quanto aos documentos apostados aos atos através da petição número 001-03-888, referentes à celebração de acordo entre a embargante e a senhora Carla Sônia Pena Gomes Turbino, essa relatoria manifestou-se expressamente no sentido de que a referida documentação não teria o condão de afetar o entendimento exalado no voto número 004527. No que se refere à prova testemunhal, o voto embargado traz em seu bojo a devida análise e valorização dos depoimentos produzidos no PDA número 32/2017, mostrando-se tal prova farta e apta a comprovar que o promotor de justiça processado incorreu em diversas irregularidades que acarretaram, sem dúvida, perigo iminente ao prestígio da instituição. Percebe-se, portanto, que a arguição do embargante quanto à omissão na análise da prova oral produzida tem claro objetivo de rediscussão da matéria, o que é inadmissível mediante o manejo do presente recurso. Este é o posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Como todos têm, eu vou me omitir da leitura. No tocante ao mérito, também não há que se falar em omissão do julgado, do qual se pode inferir de forma precisa a fundamentação que respaldou o desprovimento conferido ao recurso, rejeitadas como coronário lógico as teses incompatíveis com o posicionamento adotado pelo colegiado. Com efeito nos embargos de declaração, não configura omissão quando, como no caso concreto, as alegações suscitadas foram devidamente enfrentadas ou houve a adoção de entendimento com elas incompatível ou que as tornou prejudicadas. Por fim, Como bem ressaltado pela Corregedoria Geral do Ministério Público, a decisão proferida no processo disciplinar administrativo não está obrigada a refutar todas as teses apresentadas pelas partes, mas apenas as questões imprescindíveis à resolução do feito. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Tráfico de drogas, nulidade alegada, falta de apreciação das teses defensivas, inocorrência, exasperação de pena básica, quantidade e natureza da droga, fundamentação idônea, causa de diminuição de pena no artigo 33, parágrafo 4 da lei número 11.343/2006, inaplicabilidade, réu que se dedica a atividade criminosa, quantidade e natureza da substância aliada a outra, circunstâncias do índice não evidenciado, prisão domiciliar, tema não debatido na corte. Na Corte Estadual, supressão, ausência de constrangimento legal, irá não conhecer. Essa Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram a orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para hipótese, impondo-se o não conhecimento da interpretação, salvo quando constatada a existência de flagrante nulidade, ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. 2. Não é nula a decisão que aprecia as teses defensivas e satisfatoriamente as refuta, destacando, inclusive, que os depoimentos do paciente e das demais testemunhas de defesa são incongruentes com as provas colhidas nos autos. Ademais, o juiz não é obrigado a pronunciar sobre todas as teses defensivas, desde que tenha encontrado fundamentos suficientes para justificar o decídio. Ante o exposto, rejeita os embargos de declaração, mantendo na íntegra o voto embargado.
Muito obrigado, doutora Maria da Conceição. Destaco o entendimento do Procurador-Geral de Justiça e do Corregedor-Geral do Ministério Público, enquanto órgão, e também da doutora Ruth Liz. Como os votos já foram disponibilizados para todos os procuradores, eu indago se há divergência em relação ao voto proferido. Não havendo divergência, rejeitados os embargos. Determina agora uma pausa para a recomposição da Câmara.